Boa tarde, professor Rodrigo Amorim. Então, professor, quando é que surgiu a primeira fake news da história?
Boa tarde a todos os ouvintes. Essa pergunta, ela é uma pergunta bem interessante e, na verdade, nós não vamos ter uma data específica para isso. A gente poderia supor que a primeira vez que um homem das cavernas tenha perguntado para o outro a direção da caça, do alimento, e ele, por uma questão de defesa, tenha dito ou indicado para um lado o contrário, para poder manter para si o alimento, que ele tenha então passado uma informação falsa de propósito, construído uma fake news. Mas se a gente for realmente levar para os relatos históricos com um pouco mais de cuidado, já na época das navegações, das grandes navegações, era muito comum que, para subir os preços das especiarias ou para garantir a venda, né, daquilo que era trazido através das navegações, que os capitães atribuíssem a eventuais tempestades, medos de tormentas, um medo ou uma desconfiança por parte de quem consumia os seus produtos e assim garantisse uma venda maior ou um preço maior. Então, desde as grandes navegações, nós temos então relatos de fake news.
E quais são as consequências das fake news?
As consequências são as mais diversas, desde um linchamento virtual de reputação, um assassinato de reputação, a de fato um linchamento real. Nós temos casos de morte ocorridas a partir de fake news. Nós temos doenças que estavam erradicadas e que voltaram à tona por conta de fake news a respeito de vacinas. Os efeitos das fake news são muito nocivos, são muito perigosos e é de fato necessário que a gente crie uma consciência a respeito disso. Que quem compartilha, de certa forma, é corresponsável. Que é preciso que cada um de nós entenda que as fake news têm um poder muito forte sobre a sociedade, porque cada vez mais é difícil distinguir o que é fato e o que é fake, e que isso faz então com que o dano ele seja tanto no campo virtual, no campo de uma reputação, no campo de um bullying, como no campo real, no campo presencial da vida de cada um.
Por que que nos dias de hoje parece que nós temos mais fake news do que notícias verdadeiras?
Essa sensação ela ocorre por conta da mudança na produção de conteúdo. Num passado recente, a única maneira de receber um conteúdo informativo era por conta das mídias tradicionais. Então, nós recebemos através do rádio, da TV, e isso passava por uma curadoria, passava por processos de verificação. Hoje em dia, qualquer um de nós, com um perfil em rede social, é capaz de produzir informação e de disseminar, de compartilhar informação. Como essa curadoria não está mais na mão somente dos grandes veículos, da mídia tradicional, então a sensação que nós temos é essa, que qualquer um pode compartilhar, de fato pode, né? Todos nós agora passamos a ser produtores ou compartilhamos notícias, e fica então aquela sensação: será que isso é real ou não? Isso é fato ou isso é fake?
Existe um público específico ou uma faixa etária que mais distribui esse tipo de informação falsa?
Na verdade, todos os públicos acabam sendo impactados por fake news. Porém, por incrível que pareça, ao contrário do que nós poderíamos pensar, somos nós. Nós, os ouvintes da rádio, somos nós as pessoas que mais distribuem fake news. Existem estudos muito sérios por revistas científicas que mostram que, ao contrário do que nós poderíamos pensar, as fake news não são necessariamente disseminadas apenas por robôs. Nós, pessoas, disseminamos muito mais fake news do que as contas automatizadas que estão tão na moda, né, debater a respeito. Então, cada um de nós, de fato, é um possível emissor de fake news, compartilhador de fake news. E hoje, uma das redes que mais tem atuado, infelizmente, na disseminação de fake news é o WhatsApp, por conta da facilidade de receber arquivos e de compartilhamento de arquivos.
E quais são as consequências das fake news?
Sim, a gente está vivendo uma possível epidemia, uma doença que ela começa num país específico e a falta de informação, o excesso de fake news, ele acaba ocasionando pânico, ele acaba ocasionando casos de xenofobia, de discriminação e esse pânico é muito prejudicial porque uma série de informações desencontradas prejudica a saúde, porque algumas receitas milagrosas começam a ser difundidas. O pânico, ele acaba atacando, acaba servindo de gatilho para pessoas com ansiedade, para pessoas com, enfim, com patologias diversas. Então é muito perigoso. É necessário que haja muita cautela e que as pessoas cada vez mais busquem informações de fontes e órgãos oficiais. Sim, a gente está vivendo uma possível epidemia, uma doença que ela começa num país específico e a falta de informação, o excesso de fake news, ele acaba ocasionando pânico, ele acaba ocasionando casos de xenofobia, de discriminação, e esse pânico é muito prejudicial porque uma série de informações desencontradas prejudica a saúde, porque algumas receitas milagrosas começam a ser difundidas. O pânico, ele acaba atacando, acaba servindo de gatilho para pessoas com ansiedade, para pessoas com, enfim, com patologias diversas. Então é muito perigoso. É necessário que haja muita cautela e que as pessoas cada vez mais busquem informações de fontes e órgãos oficiais.
Professor, existe mais alguma informação que o professor gostaria de acrescentar para que as pessoas ficassem mais alertas sobre as fake news e evitassem de proliferar essas informações que nem sempre são verdadeiras e precisam de checagens?
Sim, a gente está vivendo uma possível epidemia, uma doença que ela começa num país específico e a falta de informação, o excesso de fake news, ele acaba ocasionando pânico, ele acaba ocasionando casos de xenofobia, de discriminação, e esse pânico é muito prejudicial porque uma série de informações desencontradas prejudica a saúde, porque algumas receitas milagrosas começam a ser difundidas. O pânico, ele acaba atacando, acaba servindo de gatilho para pessoas com ansiedade, para pessoas com, enfim, com patologias diversas. Então é muito perigoso. É necessário que haja muita cautela e que as pessoas cada vez mais busquem informações de fontes e órgãos oficiais.
Obrigado, professor, e muito obrigado pela sua entrevista e seus esclarecimentos.
Eu que agradeço. Uma boa tarde para ti e para todos os seus ouvintes. Até uma próxima.
Antônio Tomás, para o jornal Udesc Cidade.